Tribuna Desportiva. O programa Tribuna Desportiva tem o patrocínio
SNB, la société nouvelle de Balestière vous propose une large gamme de produits alluvionnaires, calcaires et recyclés. SNB, toujours à vos côtés pour aller plus loin.
Tribuna Desportiva. Feiras entre as 21 e as 23 horas.
Boa noite, bem-vindos a mais uma edição da Tribuna Desportiva, sempre consigo entre as 21 e as 23 horas. Vamos falar muito de futebol, é mais uma edição de Desporto Total, já sabe, a Tribuna sempre consigo, de resto é uma das últimas deste mês de dezembro. Hoje temos o Pedro Peixoto na nossa companhia, ele é treinador de futebol e também um dos nossos comentadores. Temos a conferência de imprensa de Rui Borges, que de resto terminou há instantes, com o jovem João Simões, que falou também à comunicação social. Contaremos ter na nossa companhia o treinador do Lusitanos de Samor, para nos fazer um pequeno balanço do arranque de época do Lusitanos, que é como quem diz já com estas jornadas iniciais, e também projetar o jogo com o Lille, ou pelo menos ter o seu sentimento em relação à equipa do Lusitanos, para defrontar o Lille enquanto treinador. E depois teremos o Mike Dodger, para falar de rugby, assim como de basquetebol, o Pedro Nuno Monteiro, que é adjunto no Saint-Quentin. E o Marco Martins vai estar também connosco em direto de Portugal para nos falar um pouquinho do sorteio do Mundial de Futebol que teve lugar na passada sexta-feira. Olá, Pedro Peixoto.
Olá, Pedro. Olá, pessoal. Olá a todos.
Trouxeste o que é preciso?
Não sei o que é preciso.
Para uma rádio,
a tua sabedoria já chega. Já chega.
Para nós.
Sim, os teus comentários.
Agradeço.
Estás contente com o Porto?
Sim, mas. Contente, mas ao mesmo tempo um bocadinho preocupado com as divisões.
Diz a verdade, diz a verdade. Estás triste, foram eliminados a Taça da Liga. Diz
não, isso não importa, isso, é,
isso já foi.
Isso é uma taça para treinos.
Esta é boa, um dos candidatos agora é para treinos.
Tá? Para já, vamos então falar um pouquinho da Liga dos Campeões, começa amanhã com o embate do Sporting diante do Bayern de Munique. O Sporting vai ter várias baixas para este embate, entre eles o Pedro Gonçalves, também o Kenda. Pedro, já sei que querias falar do Porto, queres começar pelo Porto?
Não, tu é que me disseste a pergunta se eu estava satisfeito com o Porto. Claro que estou, na classificação estou satisfeito. Mas podemos falar também do Sporting amanhã, não há problema nenhum.
Não, mas diz-me, começando pelo clássico de sexta-feira, desiludiu-te, ouvi muita gente a dizer que foi assim insonso, foi um clássico assim insonso, não é?
Sim, mas é verdade, mas também já houve muitos clássicos como este. Jogos onde bastante táticos, onde há períodos. O Sporting, por acaso, até começou muito bem. Eu pensei, quando vi os 20 primeiros minutos, que o Benfica ia ter muitas dificuldades, mas depois até acabou por reagir bem, mas também não criou assim muitas oportunidades e acabou por ser aquele jogo, quer dizer, muito meio-campo, muita recuperação de bola, houve agressividade. O Benfica meteu agressividade que o Sporting não conseguiu contrariar muito depois daqueles 20 minutos. E acabou por ser um jogo melhor do Benfica, mas também não foi por aí além. Eu acho que o resultado, o empate, aceita-se, mas claro, para um jogo destes, o espectador, que seja adepto do Benfica ou do Sporting, ou como eu, de ver exterior, nós esperámos sempre um jogo mais aberto, com mais oportunidades, e desta vez não foi o que aconteceu. Mas acontece muitas vezes nesses jogos, tanto Porto-Benfica, também Porto-Sporting, às vezes pode ser jogos muito abertos, e de outras vezes é estes jogos que durante os 90 minutos estão muito fechados, e as duas equipas com um bocado mais medo de perder do que vontade de ganhar.
Sem dúvida. Henrique, tu também tiveste essa sensação ou não? Não gostaste do derby?
Não gostei. Não gostei porque, assim, na primeira parte notava-se, eu acho, completamente que o Sporting estava em cima do Benfica, e finalmente estamos a repetir talvez as análises que tivemos a falar do Benfica, do Mourinho, que que não é uma equipa, é só uma equipa de reação, que não é uma equipa capaz de justamente impor a sua vontade, e mesmo assim, e mesmo com jogos mais com adeptos, com adversários mais fracos, aparece sempre esta, okay, esta vontade de reagir, do que mais de se adaptar e estar à frente da equipa. E eu infelizmente fiquei um pouco desiludido sobre a qualidade, porque eu acho que finalmente o Sporting perdeu pontos nesse aspecto, porque tinha mais condições para talvez fazer um melhor resultado.
Mas você não acha que o Benfica não quis ganhar esse jogo? Uma equipa que o Sporting estava mesmo recuado depois até na segunda parte, a falar na segunda parte, que o Mourinho podia apostar mais no ataque e nada, não fez nada disso.
Sim, mas por um lado também conseguiu meter o Sporting lá atrás, que também não é fácil, conseguiu reverter aqueles primeiros 20 minutos, mas estamos a falar, assim como o Henrique diz, num Benfica, quer dizer, eu não fiquei admirado por este jogo, já falámos disso várias vezes. Eu acho que o Mourinho, o ponto forte que ainda tem é mais anular os adversários do que propriamente criar oportunidades. E mesmo que queira, a vontade também não chega, não é? Também tem que ter automatismos, e nota-se bem que nesta equipa falta mesmo criatividade.
Mas porquê é que o Mourinho, nestes jogos assim, vê que a equipa está encostada atrás? Porquê é que ele não aposta mais no, sei lá, no ataque? Se parares bem as pessoas que ele fez, a bem dizer, são os jogadores para a defesa.
É verdade, mas se tu vais ver uma coisa, eu acho que no Mourinho, se calhar, é o problema é esse, é que ele pensa às vezes que é, quer dizer, estou neste jogo, se vou tentar ganhar o jogo, se calhar vou perdê-lo em contra-ataque. Ele sabe que a defesa que é algo lenta no contra-ataque e está sempre exposto. Se vou apostar demais, se calhar perco e aí fico mesmo eliminado do campeonato, já não há mais hipótese, fico muito longe dos dois. Agora o empate contra o Sporting, que já não perde há bastante tempo, que estava num bom momento, aceita-se. Quer dizer, o Mourinho é assim, mais é aquela prudência que tá, vai mais tempo para a prudência do que arriscar, não é? E depois também não tem, é verdade, os alas que ele diz, como ele diz, eu também concordo, não tendo agora o Luque Bacchio também, falta alas para meter um bocado de velocidade e ter mais criatividade. Só tem ali, acho, o Sudakov, que é mais criativo, do resto é mais jogadores de trabalho, e falta qualquer coisa àquele Benfica, para, mesmo contra as equipas pequenas, para criar mais oportunidades e ser mais ofensivo.
A história do cartão vermelho está bem mostrado, mal mostrado?
Sim, foi bem mostrado, não há problema. Eu até, por acaso, não foi um jogo bom, mas o árbitro até esteve bem, na minha opinião.
Mas há 8 pontos do Porto agora, Benfica, achas que ainda há hipótese de recuperar esses 8 pontos?
Quer dizer,
por isso...
Sim, já vamos. Mas 8 pontos eu acho que já
já aconteceu.
Exato, já aconteceu para os dois lados. Já aconteceu para os dois lados, do Porto e do Benfica recuperar. E isso hoje é mais possível do que antes. Eu acho que se vamos voltar aqui há uns 15, 20 anos atrás, 8 pontos já estava quase feito. Mas agora eu também vejo o Porto às vezes com dificuldades com equipas pequenas, não ganha assim muito facilmente e não está nada feito. Mas o problema do Benfica é que não é só o Porto a 8 pontos, é que também tem o Sporting a 5.
Exatamente.
Não é? O problema é mais...
Uma já é difícil, então duas...
Exatamente. Eu acho que se fosse só uma, pode ter um mau período, um mau resultado e já se vê, mas das duas ao mesmo tempo é mais difícil. E não só isso, será que estamos todos a ver o Benfica fazer um fim de campeonato, quer dizer, uma parte agora do campeonato capaz de ser a vossa salvadora, se tivesse um bom momento?
Eles vão se reforçar outra vez.
Mas se calhar já vai ser tarde. Eles agora, por exemplo, têm um jogo contra o Moreirense e depois também vão jogar com o Braga, não é?
É o Braga.
Em antes do Natal, e se calhar já vão para os reforços de inverno, já vai tarde. E...
Mas eu ouço, e há muita gente que diz, que os reforços que vêm de inverno são jogadores que nas outras equipas não têm lugar. Porque é que o Benfica vai ter lugar? O Benfica noutras equipas, não só falar do Benfica.
É, e também há poucas hipóteses nesse reforço de inverno. O Benfica também não vai gastar assim dinheiro de qualquer maneira, então não tem pontos de dinheiro, já gastou muito neste verão. E não é, acho que não é isso que vai fazer a diferença. E vão mais, eu acho que o Benfica vai esperar mais para o verão para se reforçar. Agora isso é só anúncios para os adeptos, para a imprensa, vão começar a especular. Mas não é isso que vai fazer a diferença, que vai fazer que o Benfica seja muito melhor até o fim da época, para mim.
Pedro, gostava também de falar um bocadinho, antes de lançar ali a conferência do Rui Borges, gostava também de falar um bocadinho contigo sobre o jogo do Vitória. O Porto foi um bluff? Foi
não,
uma
não
saída?
Não falo disso,
foi uma
não,
saída não, de propósito para que o Porto fique mais concentrado no campeonato?
O homem vai chorar.
Não.
Ou nem por isso? Nem
não,
por
eu
isso.
Por acaso vi o jogo e o
Porto... sem desprezar, obviamente, o Vitória.
Claro, claro, mas quer dizer, temos que ver a equipa que começou. O Farioli apostou mesmo em rodar, não, é, não quer dizer abandonar esta taça.
Mas se eles estão no Porto é porque têm qualidade.
Exatamente, exatamente. E é por isso que, não, mas eu por acaso vi o jogo e até começaram com um golo, estava tudo começou tudo bem para se poder classificar mesmo com esta equipa. E não é só isso a desculpa. Já vem o Porto, já vem um bocadinho de trás com exibições um bocado difíceis, mesmo com os titulares. Também não tem conseguido criar muito perigo nas equipas. Se vamos ver aquele jogo, não sei se repararam, mas nos 2-3 golos houve 2-3 erros enormes, erros mesmo infantis que deram os golos ao Guimarães. Por exemplo, o Estoril tinha jogado no Porto na jornada do campeonato anterior, jogou muito melhor do que a vitória de Guimarães, já chegou contra o Porto.
Por um zero,
muito, mas jogou muito melhor, em jogo jogado, criou mais, tinha mais fio de jogo. O Guimarães até nem fez um grande jogo, também não estava assim muito bem. O Porto parece que lhes deu aquele jogo com erros infantis e fez-me lembrar a época passada, quando tinha o Otávio e o Neuan Pérez na defesa, que tinha pouca serenidade. O Porto tem uma coisa forte este ano, para mim, e pouca gente diz isso, ressalva isso, é aquela dupla de centrais, para mim, poloneses, que dá experiência, dá calma, serenidade. Ainda ontem no jogo, quando a coisa está um bocadinho a abanar, não tem aquela ansiedade que têm os jovens, têm aquele, não notam aquele stress, e a experiência que faz bem à equipa nos momentos onde a coisa não está a correr bem, onde estão a jogar menos bem. E o que é certo até que foi um que foi decisivo num canto, de cabeça, para abrir o marcador. E depois para manter, já fazem lá cortes. Eu lembro-me um perfeitamente contra o Estoril, no fim do jogo, quase com o ferro que empatava o jogo, o Bendarek estava bem colocado. Ontem também o Kivior à frente da baliza, acho que foi na primeira parte também, uma bola de cabeça, estão sempre bem colocados.
Sim, são os dois da defesa, exatamente. Da seleção da Polónia.
Exatamente, não é por acaso. E foi, eu acho que foi excelentes contratações, fala-se muito na criatividade, fala muito se Rodrigo Mora, fala-se muito também Veigas.
Mas é preciso solidez.
Exatamente, eu acho que aí, por aí é que os campeonatos muitas vezes se ganham, a solidez atrás.
É verdade que nesse jogo o Porto jogou só com dois jogadores que costumam ser titular, que foi o Veiga e o Varela.
Sim, mas como diz o Manel, não pode ser só desculpa. Aquela equipa, os jogadores que jogaram, já jogaram titulares.
Sim, mas não
tem um entrosamento. Isso
não é acho que não arriscou muito nesse jogo?
Não, porque lá está, mas eu acho que se fosse, por exemplo, Liga Europa, o campeonato ele não arriscava tanto, mas ele, ao meter aquela equipa, não podemos dizer que o Porto abandonou a taça, o Porto queria-se classificar, mas claro que a prioridade deu a entender que não era isso, que era o campeonato, claramente.
Henrique, só para fechar esta página, não por isso.
Do Porto?
Sim.
O Porto está a conseguir finalmente a sua caminhada tranquila e está cada vez mais, eu acho, mais sozinho conforme para ser o campeão, mesmo se o Marco não está cá, bem, sempre a referir com o Fario ali daqueles.
Ele está a ouvir o Marco,
está a ouvir? Ok. Está sempre a referir com o Fario ali daqueles que faz bom início. Bom início, só que já vamos agora em dezembro, quer dizer, o início já passou. Meu, e por enquanto está tudo para se encaixar, finalmente, que o Porto tem todo o seu destino entre as mãos e vamos ver. Não estou a ver o Porto cair assim de repente, e mesmo assim o Porto, eu acho que tem, sobretudo que o Benfica não dá assim garantias como antigamente, o Sporting também é uma vez sim, uma vez não, por isso finalmente o Porto está a fazer o trabalho como deve ser e vai ter, e mesmo assim aquela fase da taça vai permitir de os instrumentos estar mais livre.
Campeão de inverno?
Não, é bom.
Já agora fica aqui uma curiosidade, sei que as pessoas também já pensaram nisso, que é: poderá eventualmente ser um derby de Lisboa ou um derby do Minho?
Afinal.
Sim, é verdade. Vai ser, para mim vai ser
o derby do Braga Vitória.
Tem que ser.
Ganha o Braga ou o
Vitória? Mas eu gostava que fosse o derby do Minho, mas eu acho que já não. Acho que. Sabes como é? A venda de bilhetes é mais o derby de Lisboa. De Lisboa.
Nunca
mais. É,
temos de telefonar ao Presidente da Liga.
Sim, vamos telefonar ao Presidente da Liga. Sim, já o tivemos connosco. O Reinaldo Teixeira.
Já está sempre a enviar mensagem ao Manuel.
Sim, sim, mas ele está disponível para falar connosco sobre isso, seguramente. Vamos introduzir então aqui o Sporting amanhã. Muitas baixas, eu não sei se vocês estão ao corrente. O Armin tem ali a tableta aberta. Tem a tableta aberta, portanto, para falar das baixas do Sporting.
Não cheguei lá ainda. Sei que o que ainda está, o Pedro Gonçalves.
Pedro Gonçalves, regressa o Daniel Bragança.
É de Bragança.
E há mais um que está de baixo. Vê lá se consegues ir descobrir. Mas de qualquer maneira.
Mas o treinador não vai falar sobre isso.
Sim, o treinador vai falar sobre isso. E sobretudo ele vai falar que já. E é aí que eu queria lançar também o Pedro. Que o Rui Borges, há bocado na conferência, estava a dizer: já com a equipa toda seria muito difícil chegar dentro do Bayern de Munique. Agora, sem estes jogadores, vai ser.
Eu acho. Uma pessoa coloca sempre como adepto, o mesmo treinador, no lugar do Rui Borges. Eu acho que seria uma boa oportunidade para rodar inteligentemente.
Sim, o João Simões, o jovem, vai estar
pesado. Não vai ter. Tem essas ausências, mas o Sporting já tem 10 pontos, não é? 10 pontos.
O Sporting tem que fazer um ponto nos últimos 3 jogos.
10 pontos. E jogar ao Bayern, mesmo com a equipa toda, já é difícil.
Bayern, Paris Saint-Germain e Atlético.
Sim, isso é difícil. Mas com 10 pontos, normalmente já se pode. Acho que é capaz de dar.
Quando é que foi o último jogo que eles fizeram, frente a frente?
Sporting e Bayern, não.
Bayern, em 2009, 7-1. Sabes para quem?
Para o Sporting.
Não, ao contrário.
Não, mas numa eliminatória que terminou com
12-5-0 e 7-1.
O único problema é que eu ia dizer de rodar inteligentemente, quer dizer, uma pessoa nunca pode rodar na Liga dos Campeões. Mas jogar este jogo sem pressão, porque não tem pressão de resultado, ainda para mais tem os ausentes. Mas cuidado, que não sei.
Eu acho também... que o Rui vai contigo. O Rui Borges vai contigo, vai naquilo que estás a dizer.
Pois, eu acho que
estávamos a ouvi-lo, mas sim, contigo.
Ainda para mais, estás naquela. Vais ter competições, tens agora bastantes jogos a seguir. A prioridade é também mais.
Ele disse: ele vai contigo. Como é que não estás contigo ainda?
Eu é que ia com ele.
Sim, mas vai na tua. Eras um bom adjunto para ele. Só que tinhas que mudar de clube. Tinhas que mudar as cores.
Ninguém sabe nada.
Depois profissional acima de tudo.
Não, ele está disposto a mudar de clube.
Se o Benfica te pagasse um contrato, se calhar tu não ias lá.
Claro, não tenho.
Vestias-te da
vermelha. Claro que sim. Então,
somos profissionais. Sim, vamos lá falar a sério.
Não, mas o Sporting é isso. O que pode ser perigoso é levar, como agora disse o Armindo, levar um 7-1, mas se calhar jogar com a equipa particular na altura.
Não, o único jogador que ainda está a jogar futebol, que joga no Braga, o Moutinho, que era o capitão, é o único jogador, mas era a equipa titular.
Claro, na Liga dos Campeões não há nenhum clube que eu me lembre de
jogar o Abel Torres, o Caneiro.
Mas desta vez, com 10 pontos, vais fora, Bayern de Munique já é um grande clube. Se amanhã perder a fazer uma boa exibição, já não seria mau. O que tem que evitar é um descalabro. Mas eu acho que também o Bayern de Munique também está bem. Também, então, se calhar vai aproveitar para rodar bastante.
Eu acho que não.
Não?
Acho que não, mas pronto.
Mas, quer dizer, não...
Não, é assim, para mim, o Bayern sabe muito bem que este jogo é quase...
Não te esqueças que os gols são muito importantes, Pedro.
Sim, não...
Para acabar nos dois primeiros. Ah, pois, para acabar nos dois primeiros.
E assim, o Bayern vai receber o teu Sporting. Eles vão com esta vontade de recuperar os 3 pontos porque eles, por enquanto, só perderam um jogo desde o início.
O Bayern só perdeu um jogo.
Frente ao Arsenal.
Mas quando tu vês a equipa do Sporting...
Espera, deixa-me acabar. Então, desta vez, o Bayern recebe o Sporting. Vai fazer tudo para ganhar. Eu depois ainda recebo...
Sim, mas não quer dizer que colei.
Sim, mas só que depois na outra jornada também ainda vou recebendo. Agora deixa-me lembrar quem vou receber. Quer dizer, outra equipa...
O PSG?
Não, vou receber o Royal Union Saint-Gilloise.
Pois, isso é o Bayern.
É o Bayern. Quer dizer, o Bayern já com 2 jogos em casa, 2 vitórias e quase garantido nos 2 primeiros
jogos. Sim, mas isso é verdade. Isso, o Bayern é favorito a 200%. Mas o que eu quero dizer é que... Será que eles vão entrar com tudo para dar uma goleada ao Sporting? É isso que eu...
Não, goleada não sei. Não. Sim. Conforme
o Sporting,
conforme vai o cenário do jogo,
o Sporting vai ser prudente.
É capaz de tocar, fazer uma linha chegar contra os antigos, o Tico Clube.
Mas quando vês esta equipa, Patrício, Veloso, Polga, Tonelo, Pedro Silva, o Pereirinho.
Aí ele ainda está com o 7-1, ok.
Olha
que os adeptos do Sporting não estão contentes, já estão aqui a mandar vir contigo.
Não, porque ele dizia.
O Armindo pode estar calado.
O Moutinho da Lei de
Jalão. João Pereira a dizer, o Armindo, não gosto de ouvir o Armindo, que ele está só a falar mal do Sporting.
Não estou a dizer mal do Sporting, estou a dizer o que é que se passou. Não, mas... No banco tinhas o Abel Ferreira, que entrou,
está aqui o António Mendonça a dizer, Armindo, cala-te, por favor.
Fecha o micro.
Não, não, é assim, é outros tempos. Eu depois, assim, tu falas do Sporting, mas quem é que está no Bayern?
Não, mas o Pedro que disse era equipa B. Eu estou a dizer, essa equipa não pode ser equipa
não,
B.
Não,
mas por acaso, não, assim, a maneira como o Rui Borges está a funcionar, a dizer que para ele é um jogo bónus, ele tem razão. Quer dizer, ele está a dar as chaves também aos jogadores a dizer, vocês
não têm
só
nada a
podem surpreender a Europa inteira.
E eu acho que pode ser, eu acho mesmo que pode ser, porque é um jogo sem pressão, ele vai dar essa mensagem aos jovens. O Bayern tem que ganhar, mas também não, também, como nós sabemos, também sabe dos ausentes que o Sporting vai ter, não vai entrar ali como se fosse a jogar contra o PSG ali logo. Mas também pode ser um jogo onde, se levas um golo cedo, pode se tornar muito difícil. Mas eu acredito que o Sporting, como há bocado disseste para o Porto, se os jogadores estão no plantel do Sporting, também têm qualidade, e é o momento de também mostrar que podem fazer qualquer coisa lá.
Então onde é que tu achas que o Sporting pode ficar um ponto, como diz o Manuel, que chega para ser classificado?
No Atlético Bilbao. Exatamente. Vai ganhar até, vai ganhar.
Sim. Depende da situação do Atlético.
Mas o Atlético é fora.
Não, o Atlético,
é no Atlético.
Sim, Atlético.
Mas o Bilbao é fora ou em casa?
Disse Atlético.
Em Bilbao. Não vai ser fácil.
Então empata com o PSG.
O PSG não vai ser mais. É tudo português lá dentro.
Pois é, os João Neves, eles vão dizer, bom, vamos fechar o Sporting.
O Bilbao, se calhar, também
vai ser complicado.
Depende dos jogos.
O Nuno Mendes vai fazer o pior jogo da vida dele.
Ele se calhar nem joga. Se calhar nem joga.
Atualmente o Bilbao está fora. Está.
Recebe o PSG na quarta-feira, portanto, pois. Já não vai ser fácil.
Por enquanto pode ficar já a 4 pontos e talvez já pensar
noutra competição qualquer.
Noutra competição, mesmo lá está, vai ser um problema.
Olha, o Mourinho já está a ganhar por 1-0.
Bom, vamos ouvir o Rui Borges. Vamos lá ouvir o Rui Borges. Já
até
voltamos.
Aqui, enfim,
em fogo. Vamos lá ouvir. Rui Borges na conferência de imprensa foi há instantes. Vamos lá.
Não, em relação àquilo que é o jogo, a dificuldade é imensa. Eu pessoalmente acho que vamos jogar contra a melhor equipa atualmente na Europa. Naquilo que é acompanhamento, naquilo que podemos observar também já desde algum tempo, eu pessoalmente digo que nos últimos anos deve ser das melhores equipas, não só esta época, mas dos últimos 10 anos, digamos, das melhores equipas a nível mundial a jogar. Tem, para além de ter a parte individual que é fortíssima, tem uma parte coletiva que foge, em alguns momentos até podemos dizer que foge um bocadinho da caixa normal, o que dificulta, porque eu gosto, porque também cresci um bocadinho assim, acho que o jogo é muito, muito, muita mobilidade, dentro daquilo que depois é a sua qualidade individual, por isso acho que vamos ter um grau de dificuldade enorme. Jogamos contra uma grande equipa, contra grandes jogadores, contra um grande treinador, dentro daquilo que nós somos, dentro daquilo que nós perspectivamos enquanto equipa, vamos fazer o nosso melhor para tentar disputar o jogo, para tentar ganhar, como disse o Simões também, porque é esse sempre o nosso objetivo, é ganhar. Mesmo dentro das dificuldades todas que vamos encontrar, também vai haver momentos que vamos arranjar formas de alguma forma de nos sobrepor ao adversário, por isso será um grau de dificuldade grande, mas onde vamos dignificar ao máximo e da melhor maneira, como sempre, o Sporting, na procura de uma vitória. Em relação às baixas, não há gerir nada, são ausências. Aqui não há gerir, são ausências, é colmatá-las com outros jogadores. Vamos, pelo menos começamos com outros jogadores, tal como o adversário, e dentro daquilo que é os nossos jogadores, individualmente não fugimos à nossa ideia de jogo. Obrigatoriamente acredito que em alguns momentos, pela grande qualidade do adversário, nos levará a estar em alguns momentos num bloco mais baixo ou até num momento mais defensivo, e nós temos de estar cientes disso, porque não somos só nós, todas as equipas que aqui passaram igual, até o próprio Arsenal, que é a única derrota que tem o Bayern, passou a grande maioria do jogo num bloco médio-baixo, faz 2 golos em transição, em contra-ataque, por isso dita bem daquilo que será a qualidade que vamos encontrar amanhã. E nós temos de estar cientes que em alguns momentos vamos andar mais no bloco defensivo ou no momento defensivo que não gostamos tanto, naquilo que são particularmente os nossos jogos mais dentro de casa. Mas é o que é, o futebol é isso, e nós temos de ter essa capacidade para respeitar quem está daquele lado e não fugir daquilo que nós somos enquanto equipa também, e desafiar-nos a nós próprios também a ser melhores, e estes jogos tornam-nos melhores em termos de crescimento individual e coletivo.
Fomos todos surpreendidos hoje de manhã com as ausências no treino, depois as ausências nos convocados. Pergunto-lhe afinal o que é que aconteceu com o Pedro Gonçalves, também com o Trincão e com o Kenda. E por vezes sabemos que, enfim, há jogadores que às vezes não estão a 100%, mas dá para jogar. Pergunto se pode garantir realmente que não havia condições para nenhum estar aqui no lote de convocados.
Sim, quem não está não estava em condições. O Trincão está inapto. O Pote no treino sentiu um desconforto e ficou inapto para o jogo e possivelmente para o próximo a partida, e o Kenda também por alguns jogos, por isso são três jogadores inaptos. Está o Inácio e o Geni estão em dúvida também. O Bajani diz em dúvida também. É o máximo que posso dizer. O Inácio e o Geni por traumatismos que tiveram no jogo com o Benfica. O Bajani diz por um pequeno também em termos de traumático, aconteceu-lhe há dois dias no treino. Penso que estará disponível, mas estará também porque está na comitiva. Estão os três, pelo menos estão na comitiva, mas estão em dúvida para o jogo de amanhã.
Esta notícia cai-nos a todos em cima, é a realidade. Aos adeptos talvez baixe um pouco a expectativa para aquilo que podiam sonhar num sonho mais positivo. Assim também consegue admiti-lo?
Não, a mim, eu já disse, jogo contra o 11, já disse várias vezes. Ano passado fomos campeões, empatámos no Dortmund com, sei lá, à volta de 7 jogadores da equipa B, não sei ao certo. Sofremos, tivemos que sofrer de alguma forma naquilo que é o momento defensivo, mas saímos lá com um empate, apesar de que já não era a fase de grupos. Por isso, nós vamos jogar com 11, isso não me preocupa nada. Já disse que não me lamento, claro que queria ter toda a gente, são jogadores importantes, não fugimos a isso, tem sido... Estão a fazer um início da época, o Kenda está no seu melhor registro em termos de números, o Trincão e o Pote, eu já disse várias vezes para mim, e acho que os números estavam a falar e vão continuar a falar por eles, vão estar nas melhores épocas individuais deles. Por isso dito também daquilo que é qualidade, daquilo que tem importância no grupo, naquilo que tem importância para a equipa, não podemos fazer nada, faz parte do futebol, não é? Para mais são coisas que nós não conseguimos controlar, porque a maioria é tudo traumático. Eu já disse isso também noutra conferência, e há coisas que nós não conseguimos controlar. Por isso é que o seu colega agora dizia, por exemplo, o jogador não está a 100%, mas pode jogar. O futebol está muito evoluído, não se trata de poder jogar ou não poder jogar, é um ser humano e nós temos que tentar ao máximo minimizar os problemas, e temos conseguido, felizmente. Por isso é que eu estou a dizer que, infelizmente, vamos à parte traumática que não controlamos. Agora, eu queria ter toda a gente, queria, mas não me lamento. Vamos entrar com 11, vamos ser competitivos, vamos tentar ser competitivos da nossa forma, com os jogadores que temos, e eles estão sempre à espera de uma oportunidade. E está aqui um bom exemplo disso. Não começou a época assim tão bem quanto isso. E eu acho que não, que é um miúdo que, apesar de tudo, não se trata de afirmar, que ele já se afirmou o ano passado, não só este ano. Esperou por oportunidade dele, e cada vez que é chamado tem feito grandes jogos. Por isso, como a ele, pode acontecer a outros, de certeza absoluta que vai acontecer. E não me lamento disso.
Queria lhe perguntar especificamente sobre o Kenda, se pode confirmar que ele só poderá jogar em 2026 em virtude dessa lesão, e se também por isto aumenta a urgência do Sporting no mercado por um extremo, que já era uma necessidade, e agora com todos estes problemas nos corredores. E uma segunda pergunta, em termos da estratégia para amanhã, tendo em conta a ausência de extremos, tudo bem que tem o Blob, por exemplo, mas se pondera, por exemplo, avançar Maxi Araújo para uma posição para a frente que ele cumpre muitas vezes na seleção, e quem sabe atrás se colocar um Mateus Reis ou um Ricardo Manga?
Eu vou arranjar sempre soluções. Maxi, Mangas, comigo no Vitória fez extremo o início da época toda e teve bastantes números e foi vendido. Blopa, por isso há jogadores que podem fazer essa posição, e não vou estar aqui a falar do mercado sequer, porque não o fiz, não o vou fazer. Falta dentro de quase um mês, ou ainda quase um mês, para aquilo que é o mercado, não vou estar a pensar nisso sequer. Por isso não vou lamentar muito. Em relação ao Kenda, o máximo que eu posso dizer é que estará ausente alguns jogos, é algo que está a ser avaliado. Não posso entrar aqui em muitos detalhes, porque também não sou eu que médico, nem sou capacitado para isso. Sei que de alguma forma estará fora por alguns jogos.
Os sportingistas hoje tiveram algumas notícias, más notícias, não foi? Mas também tiveram uma boa, com o regresso do Daniel Bragança aos relevados. O que é que pode dizer sobre a recuperação do Daniel e se já há alguma data para o regresso à competição? E pergunto-lhe ainda sobre Ioannidis, se vai haver alguma gestão, vai ter alguma restrição de minutos, tendo em conta que veio de lesão. Obrigado.
Sim, o Ioannidis ter parado, já disse e enalteci aquilo que foi o grande profissionalismo dele e o querer, é um grande exemplo para todos, que sirva de exemplo também para os colegas, a resiliência dele do querer ajudar. E para mim, treinador, é esse que eu quero sempre, até à morte. Agora, tempo parado, voltou rápido, não perdeu aqui alguma forma. Dentro disso, é natural que não esteja preparado para muitos minutos, digamos. Não tem a ver com restringir minutos ou não, tem a ver com a capacidade física dele. Não está na sua melhor forma, derivada à paragem. Em relação ao Dani, fico muito feliz, ficamos todos. Por o ver voltar ao relvado, viajou connosco, que é importante também. Agora, claro que vai demorar aqui algum tempo ainda para adquirir a sua melhor forma, a sua confiança também, para poder dar contributo à equipa. Acredito que seja uma contratação de janeiro.
Com tantas ausências, para si, que percentagem é que o Sporting tem de vencer aqui em Munique? E depois também, José Mourinho disse que Hummels era intocável, mandava no jogo, fazia faltas, não levava amarelos. Ficou admirado com essas declarações e de que modo é que pode defender Hummels?
Ah, em relação a isso, eu não vou, é um capítulo fechado, é passado, não vou estar a falar do jogo do Benfica, o que o Mister falou. Vocês responderam por mim, naquilo que foi estatísticas, por isso não preciso falar muito e nem preciso defender o Hummels. Tudo aquilo que ele tem demonstrado ao longo do tempo que está no Sporting demonstra bem o grande capitão e o grande jogador que é do Campeonato Português, se não o melhor, por isso... Só por aí responda a qualquer coisa. Em relação às ausências, peço desculpa. A
porcentagem sobre o título.
Ah, a porcentagem de. Sim. Não vou dizer porcentagem, mas claramente não somos favoritos a ganhar. Já não o éramos mesmo com a equipa toda, penso eu. Até pela capacidade que tem demonstrado o Bayern. E ainda agora vocês disseram e bem que tem uma derrota e não perdeu em casa ainda, a última derrota que tem em casa, penso, não sei se é para os quartos de final com o Inter em maio ou abril, digamos. Por isso a qualidade é grande do adversário que vamos defrontar. Vamos ter muitas dificuldades e não fugimos a elas, e não vou dizer o contrário. Estava a ser hipócrita se estivesse aqui a dizer não, vamos dividir 50-50, esqueçam isso, não é 50-50. Estão mais fortes, estão muito fortes, e nós temos de ter essa consciência, essa humildade para perceber que do outro lado vai ter uma grande equipa. E nós, dentro daquilo que são as nossas armas, dentro daquilo que é o nosso coletivo e dentro daquilo que será o nosso individual, tentarmos ser o melhor possível. Nos momentos que tivermos, principalmente ofensivos, sermos eficazes, porque nestes jogos depois nesta poderemos não ter tantas ou oportunidades como gostámos e como costumámos criar ao longo dos nossos jogos. Por isso temos que ser o mais focados, rigorosos possíveis, não só no momento defensivo, mas também no momento ofensivo.
Oi Borges, o essencial da conferência de imprensa foi, mesmo antes de começar a emissão, a Tribuna Desportiva, tivemos então a gravar a sua conferência de imprensa, onde esteve também o jovem João Simões. Já vamos ouvi-lo, vamos ao nosso patrocínio, já voltamos.
Tribuna Desportiva. O programa Tribuna Desportiva tem o patrocínio.
SND, la société nouvelle de Balestière vous propose une large gamme de produits alluvionnaires, calcaires et recyclés. Retrouvez chez nous tous les granulats nécessaires pour le BTP, ainsi que les plateformes d'accueil de vos terres et de béton issues de la déconstruction, avec possibilité d'éco-minéraux. SNB, présente depuis 1967, mettra toujours à votre disposition ses équipes professionnelles pour un conseil adapté à vos besoins. Ayez le réflexe SNB pour vos sables, gravillons et terres. SNB, la société nouvelle de Balestière, toujours à vos côtés pour aller plus loin.
Tribuna Desportiva.
21 horas, praticamente 39 minutos. Vamos então ouvir o essencial também daquilo que disse João Simões, jovem jogador do Sporting, amanhã, diante do Bayern, do Rui Borges de Voo, jogador, para eventualmente colocá-lo a jogar. Vamos ver, ouvir o que ele disse.
Qualquer jogo vai ser muito difícil, seja o Bayern, não seja outra equipa qualquer. Sabemos da dificuldade que vai ter. É muito bom jogar com os melhores da Europa, tentar também aprender, porque tem muito que evoluir, e tentar ajudar ao máximo a equipa, que é e será sempre o mais importante.
Acredito que seja diferente para qualquer jogador do meio campo olhar para a frente e ter o Francisco Trincão a quem passar a bola, ter o Kenda, ter o Pedro Gonçalves. Como é que vai ser amanhã?
Estando lá o Trincão, o Pedro Gonçalves, que são jogadores muito importantes, mas outro qualquer que estiver lá vai dar uma excelente resposta, porque somos o Sporting, qualquer jogador tem capacidade para resolver ou fazer um grande jogo nestes jogos e em qualquer outro jogo, por isso estou tranquilo, estamos tranquilos.
O João já não é propriamente uma aposta, começou a aparecer na primeira equipa do Sporting já faz um ano, mas eu gostava de saber como é que o João vê o aparecimento de outros produtos da Academia do Sporting na equipa principal. Obrigado.
Boa noite. Esses produtos são fruto do trabalho do pessoal da Academia e dos atletas. O Sporting, como todos sabemos, é um clube que o objetivo é colocar os mais jogadores possíveis na equipa A e conseguirem-se enganar no futebol profissional, e esses exemplos são só mais prova de que a formação do Sporting tem de trabalhar muito bem, e a Academia e o Sporting apostam muito da formação.
Na preparação que tiveram para este jogo, se foi possível encontrar algum ponto fraco ou algum antídoto para este Bayern, que em 22 jogos tem 20 vitórias, 76 golos marcados, que dá uma média de 3,45 golos por jogo. Obrigado.
Não, qualquer equipa tem suas dificuldades, tem suas mais-valias. Nós tentámos trabalhar em relação a isso e amanhã queremos dar uma excelente resposta e ter o melhor resultado possível, que é a vitória.
O João, no início da época, não jogava tanto, mas depois, a partir daquele jogo especificamente do Nápoles, começou numa sequência muito boa de utilização, é agora um habitual titular. Onde é que se sente e de que forma é que conseguiu dar esse clique para tal diferença? E uma segunda pergunta, como é que é este intercalar entre, durante a semana, ter de ir na universidade, estar numa realidade diferente, e depois ter a oportunidade de jogar num palco tão grande como é o terreno do Bayern Munique?
Boa noite. Em relação à primeira pergunta, acho que cada um tem a sua oportunidade no seu tempo. Como sabemos e como eu já disse, o Sporting é um grande clube com excelentes jogadores. Eu estou a tentar evoluir o máximo possível para ajudar, e quando eu tiver a oportunidade, e sempre que eu tiver, eu vou tentar fazer para ajudar ao máximo a equipa. E em relação à segunda pergunta, tem sido bom e fácil, tentado a gostar de aprender, sabendo que o foco é o futebol e a universidade também é algo bom para eu aprender mais e para conseguir ter melhor desenvolvimento no treino, e é esse o objetivo que eu estou neste momento na universidade também.
João Simões, o jovem do Sporting, chamado por Rui Borges, esteve na conferência de imprensa de antevisão deste embate diante do Bayern de Munique. O jogo é amanhã às 18h45, vai ter relato na Rádio Alfa e simultâneo com a RDP Antena 1. Depois, no domingo, teremos na quarta-feira, teremos o Benfica diante
do Nápoles.
Nápoles.
Amanhã é terça-feira, depois é quarta.
Nápoles. E na quinta-feira teremos o Braga em Nice, aquela equipa que está em convulsão do campeonato francês, que não ganha há não sei quantos meses.
Lá do Braga, afinal.
E o Porto, que recebe o Malmo, aparentemente na Liga Europa, em princípio, Pedro, não vamos ter dificuldade, ou sim?
Não, quer dizer, acho que não. Porque... Espero que não. Eu acho que até o treinador deles, acho que é o último jogo que faz.
Ou o Eze, ou o Frank Eze.
Não,
do Malmo?
Não, do Malmo. Ah, Malmo, acho que também eles não estão numa boa fase, em princípio é.
E porquê é que é o último jogo que faz? O jogo nem sequer é.
Eu acho que não, a coisa não está bem no clube. Eu li uma coisa, um artigo hoje nisso, não está bem, e diz que é o jogo da despedida. Não sei porquê, não sei dizer, mas vi que era o jogo de despedida.
Então, Henrique, em relação ao Nice, o que é que tens a dizer? Aqui as coisas já estão
a serenar. Com bastante resultado do Benfica, para o Sporting, para o Nice.
É igual, é aos quatro.
Ou para os Liga dos Campeões, mas para
os quatro. Aos quatro mesmo.
Para a taça da Europa.
Assim, tenho aqui uma mensagem para o Armindo. Que alguém
outra deixou. Vez, pá, deixa-me ir para.
Tenho aqui uma mensagem para o Armindo.
Diz lá.
Sim, Henrique, diz lá.
Não, o jogo entre o Nice e o Braga pode ser um jogo.
Nice Benfica.
Não sei se vai. Nice Braga.
Não, é o Braga, é o Braga.
O Benfica é com
o Nápoles. Por acaso são dois clubes assim um pouco similares.
São gosto até
sim, não, porque assim são clubes que pretendem, que podem talvez ir mais em cima.
Não queiras comparar o Nice ao Braga.
Sim, lá está. O Braga está sempre com o discurso fraco. Os adeptos até não estão à espera de nada. Enquanto os adeptos do Nice estão à espera de muito. E finalmente quem está a dar menos é o clube. Quer dizer que é esquisito. Vai ser um jogo interessante, curiosidade de ver se os adeptos também, os ultras, vão estar presentes, como não foi o caso do frente ao Roger. E espero que tudo corra bem, porque de vez em quando.
O Nice, 7 jogos, 7 derrotas seguidas.
É incrível.
Não, mas 16 jogos sem vitórias.
Na Liga Europa.
Não,
as competições europeias. Não, mas agora estão-se com 7 jogos.
Não, mas 7 jogos. Sim, mas já recordo, já comecei a dizer 16 jogos, os últimos 16 jogos, e não ganharam. E também isto é um fracasso enorme. Quer dizer que é um clube, deve ter impedido de ir às competições europeias, porque é só 0 pontos que eles têm, que já conseguiram agarrar o ranking da UEFA.
E agora
tinha aqui um ouvido no WhatsApp que está a dizer, deve ser uma mensagem para mim decodificada, que diz: bom dia para amanhã, assim estou cedo. Armin, tu descodifica lá isso.
Diz lá. Sinceramente, não consigo
há duas andares.
Bem, ou é tu estás a explicar mal, falas mal o português, como eu costumo, ou então o ouvinte que estudou mal.
Está aqui também uma mensagem do Nuno Brandes. Olá, Nuno, grande abraço por ti.
Então,
boa noite a todos, isso. Grande abraço para a equipa, sempre animados, vamos tentar respirar. A repetir, uma semana europeia sem derrotas seria
espero,
top.
Este, diz o Nuno sim, Brandes. Era muito bom.
Era obrigado, bom. Nuno.
Sim, o Braga vai ganhar. O Braga vai, pode apostar, o Braga vai ganhar.
O Braga vai ganhar, mas o Porto também. O Porto
vai golear mesmo.
Até porque o Porto é mais fácil que os outros.
Aliás, vou pôr
4 golos no Porto.
Metas as quatro equipas portuguesas ganham.
E o Benfica com o Nápoles. Esse é um jogo mais.
Vai ser equilibrado, vai ser um.
Interessante.
O Benfica tem ganho.
E o Sporting. O Sporting eu não queria, mas acho.
O Rui Costa parece já avisou o Mourinho. Se quer reforços deste inverno, tem que passar a Liga dos Campeões.
Fica
acho que eu te li outra vez a mensagem, Armin.
Isto.
Bom dia para amanhã, assim estou cedo.
Assistam cedo?
Pronto, fica a mensagem. Não,
diz
ao ouvinte ele sabe o que é, ele sabe o que é.
Quem?
Tu sabes o que é?
Eu não sei o que é, sinceramente não sei.
É para dizer que tu sais mais cedo de casa para ir até com não sei quem e.
Bom, vamos ter... Boa, espera aí, que és para sair.
Cuidado.
Vamos fazer uma pausa. Já voltamos dentro de alguns minutinhos, de 30 segundos, aliás, até já.
Tribuna Desportiva.
Tribuna Desportiva consigo até muito perto das 23 horas, Liga dos Campeões, competições europeias continuam a ser, portanto, digamos que o fio condutor desta emissão de desporto até às 23, depois na segunda hora teremos também o Marco Martins para falar um pouquinho não só da Liga dos Campeões, mas também do sorteio do Mundial, mas para já vamos falar de outro sorteio, o sorteio da Taça de França, 32 aves de final, a equipa do Lusitano de Samor vai jogar contra uma formação fortíssima do campeonato francês, da Ligue 1. Não era aquilo que o Hélder Esteves queria, porque eu ouvi-o numa entrevista a dizer que queria uma equipa que lhe pudesse dar garantias, que pudesse seguir em frente. É verdade que não há nenhuma equipa que garanta isso, mas em todo caso eu percebi perfeitamente o que o Hélder quis dizer. Uma equipa, portanto, mais acessível do campeonato, do vosso campeonato. O Hélder que já está na nossa companhia. Olá, Hélder. Boa noite. Obrigado por estares desse lado, Hélder. Antes ainda de falar da taça, está tudo a correr bem? Qual é o balanço que se pode fazer destas jornadas do campeonato, do vosso campeonato?
Olá, boa noite a todos. Eu acho que está tudo a correr bem, claro. A nossa classificação, a nossa produção. Por acaso não há nada que se diga. A minha equipa está a fazer um bom campeonato, está a dar emoções ao pessoal que nos vem a ver, que seja em casa ou mesmo fora. Muitas equipas reconhecem a qualidade da nossa e a qualidade individual e também coletiva, essa vontade de ganhar. E podemos dizer que os pontos que a gente tem não foram roubados. Agora, para ir a buscar mais, é preciso ir continuar na mesma exigência, com a mesma exigência.
Oh, Hélder, um jogo referência, se tivesse que escolher um jogo referência destes jogos iniciais, o jogo contra o Nîmes foi um jogo referência para vocês ou não?
Sinceramente, podia ser, mas houve outros também, depende da equipa em frente, a força da minha equipa é que é capaz de se adaptar e de fazerem que a equipa em frente não possa jogar. O jogo deste fim de semana foi um jogo de referência, só faltou o resultado.
Pois.
Sofrimos um golo porque tivemos um jogador lesionado, outro no chão, porque tinha câmaras e não conseguimos mandar a bola para fora para poder fazer as substituições e acabamos por sofrer esse golo e depois falhamos um penalti, mas a gente rematemos no poste, tivemos o poste da bola, tivemos mais oportunidades, acho que fomos superior em quase todos os aspectos do jogo, contra uma boa equipa do golo, que estava logo atrás de nós. Fora, para mim foi um muito bom jogo também, o Nimes foi um bom jogo, mas houve outros também que foram jogos de qualidade, o jogo em Ferrejuiz, fora também. Cada vez estou surpreendido com a qualidade que é capaz de impor a minha equipa. Progredimos muito, não somos os melhores no papel, mas hoje posso constatar que sobre os jogos que a gente joga, muitas vezes somos melhores do que o adversário.
Oh, há muitas perguntas que os jornalistas costumam fazer. O vosso objetivo era quê? Era para subir divisão ou para se manter nesta divisão?
Não, é claro que uma pessoa nem se pode pensar falar de subir a divisão. Hoje estamos num campeonato com equipas que têm um orçamento muito superior, equipas como o Canes, que estão quase a 7 milhões e se quiserem até podem estar mais, ou Cretei. Nós que a nossa, as nossas possibilidades são 6 vezes inferior ou mais, a qualidade pura dos plantéis que a gente enfrenta são superiores. Agora sabemos que no nosso desporto, pretender ser superior, é preciso mostrá-lo durante 90 minutos e no dia 2 é verdade que a gente está a mostrar a superioridade sobre esses adversários no momento do jogo, e é por isso que a nossa classificação está em cima. Mas se amanhã por uma razão ou outra não podemos estar com esse nível coletivo, é certo que essas equipas podem também passar à frente. Temos dificuldades que não se vêem hoje porque estamos a trabalhar bem, temos sorte, não tivemos, a gente sabe que às vezes há épocas onde que temos muitos lesionados, por exemplo neste momento temos muitos lesionados, os jogos que a gente vamos ter que jogar em frente ao Rousset e contra a Lille, vão ser jogos ainda mais difíceis porque temos muitos jogadores que estão fora, vão estar fora. E, por exemplo, um plantel de uma equipa superior do nosso campeonato tem também mais jogadores de um certo nível para poder fazer as substituições. E é assim também que se ganha um campeonato, que uma pessoa se possa dar o objetivo de subida. Não, como é que eu posso dar uma informação, uma frase, dizer uma frase para que todos possam entender o que quer dizer.
Diz em francês.
Não temos a pretensão de ser superiores e de podermos jogar em cima, mas todos nós sabemos que fazendo o que a gente está a fazer e ter a capacidade de reproduzir cada fim de semana, pode acontecer que a gente esteja em cima no fim. A nada. Agora, para conseguir isso é preciso muita, muita coisa. O que a gente pode dizer é que hoje, com 24 pontos, estamos muito perto de poder já manter o clube a esse nível. É uma coisa incrível. Eu cheguei aqui há 2 anos, em 2 anos, muitas emoções, muitos resultados positivos com este plantel e com outro também, porque há jogadores que já foram fora. Sinceramente, não sei se... Sim, já houve. Podemos comparar o momento que a gente está a viver com o clube, o momento dos anos 90, 2000, com a equipa que subiu ao Nacional nesse momento. Estamos numa fase importante da história do nosso clube, é uma realidade. A gente tem 2 anos, só perdemos, acho que foram 5 jogos em 70 jogos. Por isso é muito bom e vamos ter e temos prazer a viver este momento e esperamos A realidade é que a única coisa que nos falta é o público que a gente tinha há 30 anos.
Isso vai ser um bocado complicado.
A culpa é do Armindo.
Hoje a culpa é minha. É verdade que nós
não tivemos. É verdade que eu conheci o clube nesse momento porque era jogador, claro, ainda sou eu desses antigos e agora como treinador.
Somos
quando
todos.
Vejo esse estádio e como hoje já ouvi, quando era novo, gostaria de poder partilhar com os meus jogadores. E com o meu presidente, com os meus dirigentes também, porque há muitos não viram o estádio como já foi, e gostaríamos de partilhar esses momentos, porque é um clube à parte, e para ser um clube à parte tem que também ter o público atrás.
Então para vocês subirem tem que ter aqui reforços ou... Vai dar aquele saltinho para vocês subirem. Olha que o presidente está a ouvir, por isso.
Não, o presidente de férias.
Mas está a ouvir.
Para poder subir, eu não sei falar assim, não posso dizer o que a gente falta. Eu sei, mas prefiro guardá-lo para mim. Continuar essa magia.
Só estamos nós aqui.
Não, é preciso manter a exigência que a gente tem. Temos dificuldades, todos nós no clube, mas não estamos aqui para a divulgar as dificuldades que a gente tem, porque senão até os nossos adversários podem, podem apoiar. Não, temos dificuldades que tentamos resolver, que seja para ter um plantel ainda mais importante em qualidade. Não é fácil, porque tudo custa, as nossas infraestruturas para a vista da concorrência são muito inferiores, temos preciso da ajuda do território para poder trabalhar em melhores condições, de patrocínios para poder ter mais um bocadinho de dinheiro para poder buscar um ou dois jogadores de nível superior que nos possam ajudar e ainda querem mais, já lhe dei bastante.
Olá Helder, é o Pedro. Tivemos a oportunidade de falar um bocado o ano passado, quando nos vimos num amistoso em Chatu, e nessa altura lembro-me que tinha-nos falado da identidade aqui do Lusitanos. Há um bocado tocaste um bocado no assunto com a comunidade portuguesa. Não achas que se calhar
vais tocar no assunto da vida estúpida?
Não, mas
falar de jogadores portugueses é isso?
Não é isso.
O Pedro sabe disso tudo, então o Pedro também teve as dificuldades das equipes.
Podemos falar à vontade que eu entendo esse assunto.
Não, mas não é falar. Jogadores é mais geral. É este jogo agora que vem com o Lille. Não achas que pode ajudar?
Mesmo em termos de adeptos, não é?
Sim, em termos de adeptos, com a moldura humana que pode trazer no do Vauchel para voltar, não aos tempos antigos, que sabemos que isto é mais difícil, que agora os jovens estão menos focados no futebol como era antes e havia menos centros de interesse, mas acho que é capaz de ser uma boa oportunidade para ainda dar mais à luz o bom trabalho que o clube e tu estás a fazer e para atrair a comunidade portuguesa ao estádio e se calhar depois manter consolidar mais a ligação que há entre a comunidade portuguesa aqui e o Lusitanos, que o Lusitanos sempre foi o clube de referência aqui da região de Paris. E um jogo desses com mais luz, como costumamos dizer, pode ajudar a isso, não achas?
Sim, a primeira coisa, eu penso, contrariamente a você, que é possível no dia 2, mesmo se a gente mudou, há outros interesses, mas eu acho que é possível hoje poder renovar com o público, um público novo. Já aconteceu em vários clubes, a gente pode ir a ver ali o nosso vizinho Red Star, que fez um trabalho enorme sobre a procura de público e conseguiu. Nós podemos, é certo que podemos. O que é que é, pronto, é
preciso... Helder, peço-te só um minutinho, tenho aqui só uma paginazinha, estamos a chegar às 22 horas, já voltamos a falar, são 30 segundinhos, fica aí, até já.
Tribuna Desportiva. O programa Tribuna Desportiva tem o patrocínio...
SNB, la société nouvelle de Balestière vous propose une large gamme de produits alluvionnaires, calcaires et recyclés. SNB, toujours à vos côtés pour aller plus loin.